Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Quadra 18. Esse para falar de Indian Wells, tudo que aconteceu nas últimas duas semanas, do primeiro Masters 1000 e WTA Mandatory da temporada. Eu sou Alexandre Cossenza e tô aqui sempre com Sheila Vieira e Aline Calerron. Meninas, tudo bem com vocês?
Sim, tudo bem.
Tudo ótimo.
Nossa, que animação, hein?
Eu tô com sono.
Mas então tá. Vamos começar falando de ATP. Roger Federer campeão, numa campanha que incluiu uma surra em cima de Rafael Nadal, um WO sobre o Kyrgios, e uma final contra uma Vrinca. O Federer não perdeu nenhum set, teve o saque quebrado uma vez só no torneio, e acho que dá pra dizer que foi uma conquista bem confortável, né? Acho que o jogo mais longo dele durou 1h34, não passou nenhum aperto. Como é que vocês estão vendo esse Federer 2017, campeão de Grand Slam e Masters 1000 já?
Não, só que o Federer disse, depois do jogo, que o objetivo dele era ser top 8 depois de Wimbledon. Porque assim, não era muito... Né,
que humilde! Que humilde!
É, vamos combinar, você seria top 8 antes de Wimbledon, mas... Ele certamente não esperava, e acho que ninguém esperava, nem o fã mais otimista do Federer esperava que ele estaria com 3 mil pontos ganhos só nesse ano. É realmente incrível. E se ele não tivesse dado aquele vacilo gigante contra os Doscoi em Dubai, talvez ele tivesse ganhado Dubai e seria uma vantagem ainda maior na corrida. E isso já, né, dá um molinho aí para essa temporada, porque provavelmente vai ter o número 1 em disputa no segundo semestre. Mas é realmente impressionante, assim, o backhand continua chocando todo mundo e o Federer acho que tá jogando melhor dele nos últimos, sei lá, 5 anos, depois de uma lesão no joelho e na coluna, que é uma coisa que, né, não são lugares simples de você ter uma lesão. E com a prestes de fazer 36 anos, é ridículo, né? Ele é tipo um ET mesmo e a gente só tem que aceitar que ele tem solução para tudo.
Eu acho que o maior desafio que o Federer teria na semana seria com o Kyrgios, né? O Kyrgios estava numa semana muito boa, mas infelizmente bateu um reverter no estômago do menino.
Seria um jogo que provavelmente ia pra tie-break, que nem o do Steve Johnson, né?
Uhum.
Mas eu estava confiante no Federer ainda. Acho que ele seria mais clutch do que o Djokovic foi.
Pois é, porque assim, ele não foi nem muito testado, né, no torneio. Não dá nem pra saber o que, que ele tinha a mais, que ele tinha guardado pro caso de um jogo duro, sabe? De um terceiro, 3 sets, um tie-break de terceiro set, de repente, sabe? Não deu nem pra ver isso.
A facilidade com que ele ganhou do Nadal, especialmente, foi assustadora, assim. Que na final do Australian Open, o Nadal conseguiu até levar para o quinto set, mas foi o... A gente teve a sensação durante o jogo que o Federer foi muito melhor, mesmo tendo ido a 5 sets. Nesse caso, o Federer realmente foi muito melhor e o placar refletiu isso, 6-2. 6-3, assim, a vitória mais elástica do Federer contra o Nadal, numa quadra que não é tão rápida, né? Assim, a quadra da Australian Open estava bem rápida, essa quadra de Indian Wells nem é tão rápida assim, então é um resultado ainda mais impressionante.
Pois é.
Não, obviamente, o Nadal não está jogando seu melhor, mas mesmo assim, né, é um resultado que fala bastante.
Não, e ainda assim, apesar da quadra não estar rápida, é impressionante a rapidez que tava ditando todos os jogos, né? Nossa, afinal, você piscou, já tava terminando o primeiro set. Foi um negócio muito rápido. Nossa, absurdo, absurdo.
Foi bastante.
Ele pegou, assim, tirando o Nadal, foram mais jogadores agressivos também, né? Então, isso acho que também facilita, né, o jogo. Porque o do Wawrinka acho que foi 6-4 primeiro, né? Então, mas eles vão confirmando o saque de forma meio rápida e o jogo acaba não demorando muito, mas contra o Nadal, que seria um jogo que poderia se arrastar, ele quebrou o saque do Nadal muitas vezes. É bem essa coisa mesmo, que a gente falou na série, o Federer, ele tá muito mais forte nos games de devolução, né, e basicamente quando ele faz isso, não sobra muito, né, o que melhorar.
Tem uma pergunta do Calicatu, ele quer saber se assim, em 2017, tem alguém jogando no nível pra parar o Federer? ou se o grande adversário dele é manter o nível fisicamente?
Agora não, mas sei lá, também março ainda, né? Muitas águas pra rolar.
Então, eu acho que não dá pra presumir que Djokovic e Murray vão continuar perdendo cedo nos torneios, né? E o Federer não jogou com nenhum dos dois ainda, então não sei.
É, e agora também que o Federer e o Nadal já subiram o que eles tinham que subir, né? E em Miami provavelmente vão subir mais. E vão pelo menos ficar os quatro no top 5 mais o Wawrinka. Isso também evita que eles se enfrentem em primeiras rodadas e, sabe, tem prejudicado o Nadal. Sei lá, acho que isso ajuda também todos a irem mais longe e ganharem mais pontos por consequência disso. Então, isso ajuda o Nadal, no caso. O Federer não está precisando de pontos no momento. Mas, não tá. A temporada de Saibro vai trazer outras questões e o Wimbledon vai trazer outras e a temporada de Open outras. Não dá pra... nesse momento, obviamente, não. Não tem ninguém jogando perto do Federer.
Você acha que o Nadal tá muito atrás?
Ele tá dando essa impressão nos jogos contra o Federer, né? No resto, ele tá indo super bem.
Falando em Nadal, a Annelise Stampfer mandou a seguinte pergunta. Afinal, a bolinha é ruim, muito ruim, ou ruim pra... Ela não escreve, mas é ruim pra caralho. Algum jogador reclama abertamente disso em Indian Wells? Isso ela pergunta porque a bola que é usada lá em Indian Wells é a mesma que o povo reclama aqui no Brasil, no Rio Open. Mas em Indian Wells a gente não ouve tanta reclamação, né?
Eu não lembro de ter visto reclamação.
Não, eu lembro de ter lido que o Nadal falou que não estava conseguindo controlar a bola em Indian Wells, nesse jogo especificamente contra o Federer. Mas ele não cita, pelo menos assim, a parte que eu li, não vi ele criticando a bola especificamente. Ele só fala que teve problemas naquele dia para controlar. E era uma coisa até que o Louis, que é o diretor do Rio Open, estava conversando comigo por mensagem durante essa partida. Ele tá falando, olha como o Nadal tem dificuldade de botar o spin e levantar essa bola e diminuir a velocidade do jogo contra o Federer. E realmente tem uma certa lógica por trás disso.
Ah, e o Bruno chegou a te mandar um tweet, né? Bruno, sempre ele, com essa bolinha, falando que a bolinha é um horror aqui, um horror lá, porque é a mesma coisa e não tava rolando, né?
É.
Então...
Mas ninguém quer irritar o Larry Ellison, né?
Então, tem isso também. Indian Wells é um torneio protegidinho, né? O torneio aparentemente trata tão bem os jogadores que eles ficam meio assim, né? De criticar uma coisa aqui e outra ali. Mudando de assunto, Murray e Djokovic, vamos lá. Murray perdeu do Pospisil na estreia, Djokovic perdeu pro Kyrgios de novo. Duas derrotas seguidas já. Parece assim, meio consenso, que o Djokovic não tá jogando o mesmo que ele tava no auge até o primeiro semestre do ano passado, até o Roland Garros do ano passado, né? O que é até normal. Mas o que vocês acham que tá faltando mais pra ele nesse momento? É concentração? É treino, técnica, enfim, consistência? Tem um... não sei.
O que está acontecendo com o Djokovic? Eu acho que o Djokovic tem problemas físicos no braço, no ombro, no cotovelo, que já estão por aí há algum tempo. E, obviamente, todo tenista tem problemas, lá, 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 mas eu acho que ele está submetendo, por exemplo, anti-inflamatório, essas coisas que ele está meio que adiando, talvez, algo mais sério que ele tenha que fazer depois, que vai ter que fazer de qualquer jeito. Chute, estou chutando. Até porque tá. Ninguém sabe mesmo. E é uma coisa de... Sabe, ele deu muito azar nessa chave. Obviamente, ele ano passado, no começo do ano passado, em Indian Wells 2016, com essa chave, ele poderia muito bem ter ganhado o título. Mas jogando do jeito que ele tá pegando essa chave, sinceramente, ele não ia conseguir, sabe, dar o posto do Kyrgios do Federer seguido. Seria um milagre, sinceramente. E também falta de confiança. Não tem muito, sabe... Não tem uma grande descoberta a ser feita, é só...
Ah, porque...
Esperar o que vai acontecer mesmo.
O louco da coisa é que, assim, as pessoas falam, o Djokovic caiu de rendimento e tal, mas não é um negócio trágico. Ele perdeu duas vezes pro Kyrgios, o Kyrgios tá numa fase ótima, e o Djokovic ganhou duas vezes seguidas do Del Potro. Quer dizer, não é assim, nossa, como ele tá mal. Né? Ele não perdeu pro Donskoi, sabe? Sacanagem, né? O cara tá ganhando tudo e eu tô aqui zoando que ele perdeu pro Donskoi. Mas enfim, sabe?
É, a única enfim, coisa, sabe? Né, que a gente pode usar o Feather.
É.
Tinha 5-1 no tiebreak, perdeu por umas
coisas. É, mas sabe, não é trágica essa coisa. Nossa, ele tá jogando tênis horrível. Não.
É, não tá. E ele tá lutando, né? Ele não é também. Eu não sinto. Ah, ele tá desinteressado, ele não tá nem aí. Eu não vejo nada disso. Eu acho que tá super aí. Ele queria ganhar aquele jogo. Mas também passa pelo Kyrgios estar nessa última fase. O que é um problema para todo mundo, não é só pro Djokovic. Se o Kyrgios jogar com o Nadal vai ter problema. Se o Kyrgios jogar com o Federer não vai ter vida fácil. E com o Murray também. É, aconteceu dele topar com o Djokovic.
Aproveitando esse embalo, vocês acham que é o começo do deslanchar do Kyrgios? Dessa caminhada que pode parar com ele no top 10? Enfim, você acha que ele tá assim, começando a se encontrar agora?
Acho que sim, né? Ele me parece muito mais centrado, não sei se essa é a palavra, mas ele me parece no estado bom da vida dele. Tipo, até mesmo a vida amorosa dele deve estar ajudando ele a ficar, tipo, na boa dele e tal. Não sei, ele me parece bem, bem com o pezinho no chão. Interessante.
É, eu também acho que ajuda o namoro, porque, assim, ele sempre falou essa coisa de que ele não gosta de tênis, que ele meio que faz isso por obrigação e blá blá blá, mas ele está apaixonadinho por uma tenista, sabe? Ele fica mais feliz de estar num torneio, de estar treinando, que às vezes ele treina com ela também. É, eu acho que ajuda também, sim.
Ah, uma coisa interessante que eu li essa semana foi o quanto ele vem fazendo um treino físico, né? Preparação física, coisa que ele nunca tinha feito na carreira. E que ele continua sem técnico, mas o quanto só esse trabalho de preparação física já vem ajudando ele em quadra, o quanto ele está mais rápido para chegar nas bolas. Que sim, defesa nunca foi exatamente o ponto forte dele, ele é alto, ele não é tão rápido em deslocamento lateral, mas fez isso. Sim. Uhum. Sim, então. Está devolvendo mais do que devolvia, está colocando mais bola em jogo, acho que isso é muito legal. Porque ele era o tipo do cara que você olhava... Quando ele tá dominando o ponto, sensacional, faz o que ele quer com a bola. Mas se ele tinha que começar o ponto se defendendo, ele não eram tantos pontos que ele conseguia voltar e virar e tomar o controle. Isso tá acontecendo com um pouquinho mais de frequência e tá fazendo uma diferença enorme nos placares, no final das contas. Para terminar esse bloco ATP, Andy Murray perdeu do Pospisil na estreia em Indian Wells, e não vai a Miami por causa de uma lesão no cotovelo direito. E por coincidência, a mesma lesão do Djokovic. Já é pra gente ficar preocupado com o futuro de Andy Murray na temporada, ou nem tanto?
É, tem que esperar o Saibro, né? Se ele flopar no Saibro também, aí a gente já começa a preocupação. Ele meio que deu a entender que essa decisão de não ir a Miami também passa por já está com a cabeça no Saibro. Por algum motivo, ele acha que ele vai ganhar Roland Garros, então ok, acredite nisso. E se ele não, se ele fizer campanha ruim, aí ele vai começar a perder pontos, né? Porque em Miami ele ainda não só vai ganhar distância pro Djokovic.
Uhum.
É, se ele começar a perder pontos no Saibro, aí liga o sinal amarelo. Por enquanto, ainda é só... O que ele tem que trabalhar, ele tem que ver o que fazer contra a gente que vai à rede, porque tá meio ridículo, né? Qualquer pessoa que subir pra rede vai ganhar do Murray. Assim, não dá, né, amigo? E aprender a volear, porque, pelo amor de Deus, ele também não tá sabendo o que fazer na rede e tá patético.
Ai.
E melhorar as passadas também, porque agora ele só quer dar lobby ou jogar na pessoa, pra pessoa volear. E não, tá dando tudo errado. Você tem que passar porque é o que você sabe fazer. Sempre soube fazer.
Ou seja, segundo você, tem que jogar Challenger.
Por quê? Não entendi essa confusão.
Nossa, tá criticando tudo. Ele não faz mais isso, não faz mais isso, faz mais aquilo. Ah, bota ele pra jogar com o Orlandinho, então.
Não. Ele sabe fazer muitas coisas ainda, mas ele tá inventando. O que ele sabe tá ótimo.
Mais alguma coisa de ATP que vocês queiram comentar?
Ah, brinca, gente. Vamos pra brinca.
Vamos pra brinca. A líder do fã-clube quer falar do
Stan. Líder do fã-clube. Cara, ele quase perdeu pro Nishioka. Ele quase fez isso. E aí, qual ia ser essa final? Ia ser Sock e Federer. Não, Sock e Federer foi a semi. Seria Federer e...
Pablo Carreño Busta.
Pablo Carreño Busta, exatamente.
Ai, ai. Já pensou?
Mas ele conseguiu.
Agora...
Mas vamos estar cabeça 1 em Miami.
Quem diria?
Seu fã-clube formado por mim. E eu mesma estará presente em todos os seus jogos.
Agora, a pergunta desagradável. Quantas finais de Masters 1000 a Wawrinka tem na carreira?
4!
4 finais de Masters 1000.
Uau.
Por isso que dizem que ele tem que estar no Big Four. Tá? 4.
Ah, verdade.
E ganhou uma, perdeu. Não,
a melhor estatística dessa é que tipo, o Del Potro nunca ganhou Masters 1000. Essa é sempre...
Tem isso também.
A invencível estatística é sempre essa. Del Potro nunca vai ser Masters 1000.
Então é isso, a gente vai pro intervalo comercial, que não tem patrocinador. Inclusive, se alguém quiser patrocinar o podcast, estamos aqui abertos à conversa. A gente vai pra musiquinha, a gente volta falando de WTA, que foi um torneio legal pra caramba. Terminou com Vesnina e Kuznetsova na final. Teve um jogão da Pliskova com a Muguruza. Teve Mladenovic indo longe. Teve muita coisa interessante. Então você fica aí que a gente volta pra comentar isso tudo já já. Voltamos, hora de falar de WTA. Helena Vesnina foi a campeã em Indian Wells, derrotando Svetlana Kuznetsova numa final russa, coisa que a gente não via num torneio desse nível há muito tempo. Foi a primeira final da Vesnina num WTA Mandatory, foi o primeiro título dela. Ela tem 30 anos já, e uma coisa assim, curiosa, ano passado, nessa época, ela não estava nem no top 100. Se eu não me engano, ela perdeu no quali em Indian Wells. E depois encaixou uma sequência que ela fez o final em Charleston, uma semi-Wimbledon. E em duplos ela foi campeã olímpica e campeã do WTA Final junto com a Makarova. Ela, com esse título de Indian Wells, ela sobe para o número 13 do mundo, é o melhor ranking da carreira dela. E na corrida para Singapura, esse ranking que eu adoro, ela é número 6. Momento feliz, não? O que vocês acharam dessa final? Acho que a Vesnina tem tanta gente que gosta dela, eu vi tanta gente feliz com o título, vocês ficaram alegres também?
Ah, sem dúvida, né, cara? Ela e a Makarova são muito fofas, melhores russas. Nada contra as outras, mas assim, elas são
muito
simpáticas,
carisma.
Muito felizes, muito carisma, exatamente. A Vesnina também jogou com o Bruno, né? Então, enfim, só motivos muito... muito técnicos. Não, a Vesnina sempre, assim, ela sempre foi uma jogadora que jogou simples e duplas muito bem. Mas por ela não ter, digamos, sei lá, um jogo tão vistoso, assim, não sei se vistoso, mas impressionante, assim, de potência. E por ela ser mais fofinha e menos, sei lá, bitch. A galera não presta muita atenção nela, mas é uma pessoa incrível, assim, é uma pético russinha, eu diria. Por isso todo mundo gosta dela. E ela ganhou a Kerber, né? Foi.
Então,
tirou número 1 e.
Não foi uma campanha assim, meio que. Ela não chegou meio por acaso. Ela ganhou da Kerber, ganhou da Venus e ganhou da Mladenovic, que tá num momento bem embalado. Ela tinha eliminado a Wozniak na rodada anterior, quer dizer. Não dá pra contestar o mérito dessa conquista da Vesnina, né?
E a final, assim, a Kuznetsova esteve perto da vitória algumas vezes, né? Assim, teve quebra de vantagem no segundo set. ela lutou bastante. É, terceiro set também não foi muito fácil. Uhum. Mas, não sei mais o que eu tenho a dizer sobre a Vesnina. É a vitória contra a Vênus também, né? É, a Vênus também tava nesse torneio, ela foi meio que no grito, né? Porque ela não tava jogando muito bem, mas ela ganhou fácil da Safarova, mas virou um jogo que tava super perdido contra a Iacovic, acho que foram 3 match points nesse jogo. E também virou contra a Peng, vai entender. E levou pro terceiro também contra a Vesnina. Ela tava sempre levando pro terceiro, mas... contra a Vesnina, aí seria era um jogo mesmo que a Vesnina era a favorita. Mas a Vesnina ganhou a Wozniacki, né? Era uma boa oportunidade pra Wozniacki nesse torneio. Ganhou da Kiss, que disputou seu primeiro torneio no ano. Mas a Wozniacki vinha muito bem, né? E, sei lá, tomou uma viradinha da Mladenovic.
Então, a Wozniacki era o meu palpite pra ir longe na chave. Até que ela não fez feio, não. Fez quartas, mas... Olhando no final, assim, acho que ela tinha que ter vencido a Mladenovic. Acho que a semi era quase obrigação pra ela depois da Kiss.
E a Kuznetsova, tirando a Pliskova, ela teve uma chave fácil, né? Foi a Pevs, a Garcia, 20.
Sim.
E a Larsson.
Foi uma chave bem mais acessível. Era a principal cabeça de chave ali era Cibulkova, que perdeu da Pavs. E tinha a Johanna Konta, que era a cabeça 11, mas perdeu da Caroline Garcia. Então a coisa foi se abrindo. Acho que a grande vitória da Kuznetsova foi contra a Pliskova na semi, que foi um jogo de 2 tie-breaks que podia ter ido pra cá e pra lá, né?
A Pliskova, hein, Alexandre? Sua amiga, sua...
Pois é, eu tô vendo. Eu tô fazendo uma projeção aqui. Não, mentira, não tô fazendo projeção matemática nenhuma. Mas assim, a Kerber do jeito que tá jogando e a Serena não jogando, daqui a pouco a Pliskova vai ser número 1 e a gente vai falar da Pliskova como falava da Wozniacki. Ah, número 1 sem slam, vai ganhar um slam. Aí, pra piorar, a Pliskova é aquela coisa que não fala nada, sem carisma e tal. Tadinha, ela vai sofrer, vai fazer mal. Acho que vai fazer mal pra ela isso.
Foi uma grande oportunidade perdida.
Foi. Eram 1000 pontinhos que dava pra ela botar na conta.
Foi uma oportunidade perdida também pra Cibulkova, né? Se ela ganhasse ali da Pavlyuchenkova contra a Sveta era jogo. E vai saber, né?
É. Tava essa parte dessa metade, esse quadrante aí tava bem, bem acessível. Quer dizer, podia acontecer qualquer coisa. Agora deixa eu entrar num assunto meio polêmico aqui. Eu não tuitei quase nada durante o jogo, mas eu tava lendo e vi muito esse debate de Kuznetsova e Vesnina, será que é uma final boa pra WTA?
Não teve isso.
Então, naquela coisa de vender o produto e teve gente reclamando que o jogo demorou.
Isso parece disco quebrado, nossa senhora.
Não, cara, eu tava lendo um artigo justamente sobre... estavam falando tipo, que o tênis feminino precisa da Sharapova e da Zarenka de volta logo porque ninguém conhece a Vesnina, ninguém conhece a Kuznetsova. Tipo, gente, Kuznetsova tem o mesmo... Kuznetsova tem exatamente. Kuznetsova tem o mesmo número de slams que a Zarenka. Então. Enfim.
Mas, gente.
Isso não tinha me ocorrido até começar a ler o negócio. Mas vocês acham que para vender o produto tênis feminino é ruim? Kuznetsova e Vesnina numa final?
Cara, eu acho que... Eu não penso. Eu não tenho essa perspectiva, sabe? É esporte, se você quer sempre a coisa que você quer para vender o seu produto, então arranja o resultado das partidas, você chega lá na Vesnina e fala, Vesnina, você vai perder, paga 50 milhões para ela, ela perde antes da final e pronto, aí você tem a final que você quer e você vende seu produto, sabe? Foda-se o produto! Tipo, é esporte, ganha o melhor e se não é o que você quer, foda-se, chora. E falando
É porque esse é o tipo de discussão que existe toda vez que um torneio grande termina com uma final que as pessoas não esperam.
Me imagino que...
Elas não querem, né? Tipo, eu acho que isso aí, a galera usa a desculpa do dinheiro. inclusive quem não ganha dinheiro com isso, sabe? Quem só fala em nome do dia, mas não ganha um centavo com isso. É, mas, sabe, sempre usa o Scooby Gym, mas no fim eu acho que é tipo, ah, eu não conheço, então eu não gosto.
Gente, assim, o que a presença da Sharapova ou da Azarenka ajudaria, no caso da Kuznetsova e da Vezlina, que são duas jogadoras de mais de 30 anos, elas já estão no circuito há muito tempo, em questão de produto? Me diz, o que a presença dessas duas ajudariam as russas que já estão no circuito há muito tempo e que quem vê o tênis feminino conhece? Eu realmente não entendo a interferência disso. E
o quão ignorante você tem que ser pra, tipo, não conhecer a Kuznetsova.
Pois é.
Quão ignorante sobre tênis você tem que ser. Tipo, não, né?
E outra coisa,
Não, porque o que eu acho muito louco dessa história toda, e não dessa história especificamente da Vezlina da Kuznetsova, mas é que é a discussão recorrente. Se a gente tem Murray Djokovic fazendo 3 finais de slam seguidas, as pessoas começam a falar, ah, mas tá chato, só tem esses 2, não sei o quê. Aí você tem uma final de grande slam do Berdych contra o Gilles Simon, fala, nossa, que merda, que torneio horroroso, esses 2 na final. Esse caso da Kuznetsova com a Vezlina eu acho assim, muito parecido. Porque, ah, beleza, as pessoas querem ver a Serena ganhando tudo. Mas aí quando a Serena começa a ganhar tudo, você fala, ah, não, mas é chato. O nível da WTA é fraquíssimo, só a Serena ganha. Quando ganha outro, vocês acham que é chato também? Então, pelo amor de Deus, cara, decide que você vai reclamar.
Não, justamente isso que eu ia falar. Quando a Serena tá dominando, o pessoal, nossa, é aí, cadê o resto da WTA? Ninguém consegue chegar no nível dela. Aí você tem uma final, puta, uma final bacana, foi um jogão. Duas tenistas totalmente carisma, que o pessoal gosta, aí reclama, tipo, ai, tá atrasando a final masculina. Ah, gente, vai chupar uma rola. Nossa, é irritante isso.
Ai, ai. Mas é, não é? É a discussão de sempre. Mas vem cá, a Angelique Kerber. O que temos pra falar da número 1 do mundo?
Eu acho que é a Angelique que a gente já pode botar no amarelo aí.
Já. Tá feia a coisa, hein, gente?
A Núbia Silva, ela mandou pergunta que é assim. A péssima fase da Kerber se deve à pressão de ser atualmente destaque da WTA? Ou a excelente fase do ano passado foi uma exceção? Ou os dois juntos? Ou nenhum dos dois?
Não, eu não sei se exceção é a palavra certa pra isso.
É, só ela não é uma pessoa que vai conseguir manter um nível extraordinário por muito tempo. E eu até, quando ela sofreu lá com a Parmentier, né, pelo amor de Deus, que foi aquilo. Eu até falei que achei que ela estava conseguindo aprender a arte de ganhar jogando mal. Ou 6-3, 6-3 da Vezlina. Então talvez não, mas é uma coisa que a Kerber precisa aprender a fazer agora que ela é número 1, voltou a ser hoje, né? Ela tem que aprender a ganhar jogos quando ela não tá na melhor semana. Isso é muito mental também, que a gente falou no episódio passado. Ela tem dificuldade de ficar no jogo e, sabe, mostrar as garras e botar um medo na adversária. Ela não consegue fazer isso. Ela se retrai, ela mostra que tá vulnerável, ela mostra que tá duvidando dela mesma. Então eu acho que ela tem que trabalhar nisso. Não é nem, sabe, tênis em si. O tênis dela continua mesmo, não mudou nada.
Tem uma pergunta do Felipe Ariel Rezende aqui. Ele fala do Murray, mas também fala da Kerber. Ele pergunta se os dois estão decepcionando como líderes do ranking. Tem isso?
Não sei, eu acho que eles chegaram ao número 1 de maneiras muito diferentes também. A Kerber foi uma coisa meio que a gente viu, tava lá. Agora o Murray foi algo de muitos anos, assim, de um processo longo. É um pouco diferente, eu acho. Na WTA a gente meio que espera já o momento em que a Serena vai voltar, dependendo do que ela fizer, e com o Murray... Eu não sei, eu acho que não são situações muito comparáveis. E eu não entendo muito bem essa coisa de ai, decepcionar como número 1. Tipo, o que a pessoa precisa fazer quando ela é número 1? Ela precisa ganhar todos os torneios, ela precisa ser carismática, tipo, o que quer dizer isso? Né?
É tipo o reinado de Miss Universo, o que você faz quando você ganha Miss Universo?
Exatamente.
Eu adorei essa comparação.
Eu tenho dificuldades em ver essa mística número um. Eu sei que muita gente enxerga isso. Eu não enxergo. Pra mim é só se você é o melhor e, no momento e pronto.
Então é isso de WTA, né? Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando de quê, Sheila? Pois é, duplas. Porque a Aline tem muita coisa que ela quer falar sobre Marcelo Melo, sobre Lucas Kubot. Vai ser animado. É, fica aí, de volta para falar disso, vai falar de Bruno Soares também e um pouquinho de Miami que tá começando. Não sai daí não. Estamos aqui para o último bloco desse quadro 18, hora de duplas. O título Indian Wells ficou com Rajiv Ram e Raven Klaasen. É, eles derrotaram na final Marcelo Melo e Lucas Kubot, um jogo tenso e dramático. Foi nervoso mesmo, tô brincando aqui, mas foi 6-7, 6-4 e 10-8. E foi a melhor campanha do Marcelo em 2017. Ele e o Lucas tinham uma primeira rodada em Sydney, oitavas no Australian Open, quartas em Rotterdam, quartas no Rio, primeira rodada em Acapulco. E agora essa final, e que, sim, escapou por muito pouco. Agora, em grande vez, Aline Calderon.
Então, né? eu acho que, assim, antes de falar do torneio em si, acho que é importante falar do Kubot, né? Que foi provavelmente o grande assunto.
Então, estamos culpando o Kubot pela derrota?
Pois é, né? Então, eu acho que eu cheguei a comentar um pouco disso no último podcast, bem por cima, mas é... Cara, duplas têm essa peculiaridade, é muito difícil ser um duplista top, como o Marcelo é, e fazer uma transição de parceiro. É uma fase que você, tipo, você tá cheio de dúvida... É, ainda mais o jeito que ele e o Kubot passaram esses 3 meses, né, do ano. Foram 3 meses de dúvida, de resultado que não foram animadores pro potencial da dupla. Aí você começa a se perguntar se foram 3 meses jogados no lixo, se valia mesmo a pena insistir nessa dupla, se é melhor trocar de parceiro. Você fica com essas perguntas na cabeça. E o tempo vai passando, né? 3 meses viram 4, 5. Pressão só aumenta, você vai lá, abre o ranking da ATP, olha pro ranking do Finals e começa a se perguntar até se é possível chegar lá, esse tipo de coisa, né? Você acabou de sair de uma parceria de sucesso, né? Acaba sendo inevitável fazer comparação e colocar uma pressão maior do que deveria, né? E é engraçado porque, no fim das contas, eles estão só no começo de temporada, né? Então, em março, acabaram de começar um negócio novo. Tem time que clica rápido, que foi o caso do Bruno Jamie, e tem time que precisa de mais tempo, que é o caso, talvez seja o caso do Marcelo do Kubot. E eles chegaram em Indian Wells com todas essas dúvidas, e ainda tinha outra grande interrogação, que foi o Marcelo foi para Indian Wells com uma lesão no ombro que ele provavelmente não deveria ter disputado o torneio. Era uma lesão que provavelmente poderia ter tirado ele do torneio, mas eles foram para lá, jogaram, ganharam confiança, que acho que é o mais importante para eles, que nos outros jogos da temporada eles pareciam cabisbaixos, né? Pareciam com dúvidas mesmo do que estava acontecendo e na parceria em si. Sobre o torneio em si, acho que aquela partida contra o Johnson e o Pospisil foi bastante animadora. É uma partida... encardida, né, pra caramba, os caras são muito chatos e eles poderiam ter caído logo ali. A partida contra Kyrgios e Zimonit foi ótima, eles passaram carro, deu pra ver que eles já estavam mais animados com a perspectiva deles, a partida anterior deu uma animadinha neles. E a final foi doída, né, a final teve muitos altos e baixos. É... Klaassen e Huff fizeram o que eles fizeram a semana inteira, que foi, tipo, é, começaram o jogo é, com a outra dupla dominando, daí eles pegam e, opa, tamo aqui, vamos jogar, vamos virar. Eles fizeram isso a semana inteira. Mas foi, o torneio foi animador pro Lucas e pro Marcelo. Tira um peso nas costas enorme, né, deles. Marcelo jogou super bem no torneio, o Lucas oscilou muito menos do que nos outros torneios, então começamos a dar a liga. Assim, pra mim, eu vejo o panorama dessa semana, dessas duas semanas, muito animador. Não sei pra vocês.
Não sei.
É, eu poderia ter sido uma volta por cima melhor, que nem eu tuitei, assim. É a melhor maneira de tirar, digamos, a pressão. É, a gente ainda não sabe qual vai ser o futuro da dupla, mas é, tira aquela sensação de, meu Deus, onde vai dar isso, onde vai dar isso. Já é um alívio da tranquilidade para Miami também.
Eu só discordo quando a Sheila diz que não poderia ser melhor, porque se o Kubot não erra dois voleios e devolve um segundo saque na rede naquele match tie break, podia ter terminado diferente. Mas tô eu aqui culpando.
É, mas se o Kubot não tivesse jogado bem no tie break do primeiro set, eles não teriam ganho o primeiro set, né?
Então, esse é o grande assunto.
É o pacote Kubot, né? Uma hora dá muito certo, uma hora dá muito errado.
Esse é o.
Compra quem
quer. Não, porque a imagem que fica pra muita gente, ah, o cara afundou o Marcelo no match tie break. Mas é o que a Aline falou, se não é o cara, talvez ele não tivesse vencido o primeiro set. Vai saber.
Gente, não, é, não, não vou falar que a gente não avisou. No primeiro. Vou voltar lá no primeiro podcast do ano. Tem a aspas lá, assim, gente, a gente vai sofrer, vai, mas pode dar certo, confia, vamos lá, vamos ter paciência, tem que trabalhar nessa dupla, etc, etc. No podcast passado falaram. Perguntaram se existe uma possibilidade do Marcelo terminar a temporada sem o Kubot ao lado. E, gente, respondendo sério agora, com um programa de delay. Possibilidade de fulano não terminar do lado de ciclano existe pra todas as duplas do mundo, inclusive pros Ryan. Se um dia o Bob acordar e falar, poxa...
Nossa, aí...
Não, se um dia o Bob seria? Acordar e pensar, poxa, eu uma tenho bomba. Um milhão de filhos pra cuidar, o Mike não, falou. Acabou a dupla, mano. Esse negócio do Bob querer cuidar mais da família é um negócio, é um papo que rodou por muito tempo no circuito nos últimos 2 anos. Poderia ter acontecido, não aconteceu, mas poderia. É questão dos caras saberem avaliar se vale a pena ou não continuar assistindo.
Minha questão é a seguinte. Kubot é o novo Peia? É o novo culpado? Tá, era... era só isso que eu queria concluir.
Aquecimento global, culpa do Peia. O cara errou lá no cartãozinho na hora de ler Miss Universo, culpa do Peia. Era assim, cara.
Tá, mas e o Bruno? Semifinal, perdeu do Marcelo e do Lucas. Mas uma campanha muito boa, né? A chave era duríssima, né, Aline?
Caramba, não. Nossa, que chave encardida, hein? Só pra começar pela estreia, né? Foi, tipo, Néstor e Roger Vacelan, que também começaram a partida bem pra caramba, levaram o número 7, a gente já deu aquela gelada, porque, pô, que estreia do caramba, né? Indian Wells tem isso, né? Indian Wells é... Você vai pegar jogo duro qualquer fase. Veio Rio e Mirny, porque, né, desgraça, pouco é bobagem. Veio Roger e Tecal, porque, né, desgraça, pouco é bobagem. Aí vem Kubot e Melo, e numa partida que... Cacete! Poderia muito bem ter caído pros dois lados, né? Tipo... O Bruno e o Jamie tiveram a liderança, eles levaram o primeiro set, tiveram a liderança no segundo. Aí o Kubot e o Marcelo clicaram e viraram a partida. Poderia ter caído pro outro lado. É, o Marcelo e o Kubot poderiam ter outro destino na temporada por causa disso. É, foi uma coisa muito louca. Mas o Bruno e o Jamie jogaram muito bem, cara. E aí a gente dá pra gente voltar naquele assunto de Acapulco, né?
Você tava falando agora em podia ter caído pro outro lado, e eu tava aqui pensando, cara, Nadal e Tomic tiveram match points pra eliminar o Klaassen e o Han, que foram campeões do torneio. Olha que louco, como a coisa é em dupla, né? As margens são muito pequenas.
Não, Klaassen e Han saíram atrás contra Nadal e Tomic, saíram atrás contra Djokovic e Troitsky, que tiveram muita dificuldade na primeira partida contra o Perry e o Vinas, tipo... Foi uma campanha nos trancos e barrancos, e eles chegaram lá e ganharam. Duplas é... Esse, ainda mais nesse sistema de contagem com no-ed e match tie break, cara, pode cair pra qualquer lado.
que mais que temos de duplas, Aline?
O Mahou também perdeu, né, nas quartas. Isso é importante, né?
É, isso é importante, porque ele poderia ter perdido o número 1 nesse torneio se o Continent tivesse chegado na semi, na final, aliás. Só que, e já pra Miami, já fica perigosíssimo pro Mayu. A diferença de pontos entre ele e o Continent é tipo 200 e pouco, é pouquíssima, e o Mayu defende título agora, e Miami defende título em Monte Carlo. Ele com certeza vai perder esse número 1 dentro das próximas semanas, porque o Continent tem, tipo, porra nenhuma pra perder. Tem zero pontos pra perder nas próximas semanas. Ele vai perder esse número 1, e a gente vai ver o Continent sendo o número 1 em algum momento das próximas semanas. E outra coisa que é bom a gente falar é do Demoliné, né, gente? Demoliné e o Daniel faturaram o título no Challenger de Irving, que é um 125 com premiação de 150 mil, né? Um torneio muito forte. Esses torneios entre... esses Masters de 2 semanas são sempre muito bem frequentados. E eles ganharam dos cabeças 1, que é o Marak Martin, na final. Eles fizeram uma final fantástica. Ganharam em 2 sets. Foi set seguido mesmo. Cara, parece que eles começaram o ano bem, e a confiança do vice no Brasil Open também deu uma ajudadinha neles. É bem legal vê-los tão bem assim, e os dois atingiram o melhor ranking da temporada, do melhor ranking da carreira depois desse resultado. O Demo agora é 54 e o Daniel é 42. Então, bem legal vê-los tão bem assim.
E antes de terminar essa sessão de duplas, vamos registrar o resultado do WTA, que terminou com o título da Martina Hingis com a Yum Jian Chan, de Taiwan, por 7-6 e 6-2 sobre a Radetzka Yasiniakova na final. A Martina, mais uma vez, ganhando o troféu, levando público, enchendo o quadro. E essa campanha teve o detalhe dela ter eliminado, ela e a Chan, claro, terem eliminado a Matic Sands e a Safarova, que eram as cabeças de chave número 1 na semifinal. E agora vamos falar um pouquinho de Miami. A chave masculina não foi sorteada, né, no horário que a gente está gravando esse podcast. Tem a chave feminina sem Serena Williams de novo, mesmo problema no joelho que ela alegou para não jogar Indian Wells. Mas a gente já sabe que nos homens, Stan Wawrinka vai ser o cabeça 1, porque a maioria de Djokovic não vão. O que dá para esperar desse torneio?
Será que vai dar Federer de novo?
Então, será que o Federer vai para Miami?
Então, essa foi outra especulação que rolou no domingo à noite, depois da final de Indian Wells, né? Vai saber.
É muito difícil, né? Um torneio que tem o Stan como cabeça 1 é literalmente a definição de... Vai saber o que acontece, né? Nishikori, cabeça 2 é Nishikori, tipo... A maior conquista do ano do Nishikori até agora foi a colher de pau do Rio Open. Vai saber, né, também. Muito... O Federer tem que ser considerado favorito, né? Se ele jogar. Mas acho que é uma boa oportunidade pro Nadal também, né?
Sim, Nadal.
Ele vai saber, né?
Não vence, ele não ganha esse torneio de Miami. Nem pelo decreto, né?
Pois é.
Tem uma pergunta aqui do Roberto Correia. É assim: será que chegamos ao ponto que um jogador que quer vencer Slams terá que abrir mão de jogar alguns Masters 1000? Acho que ele está se referindo à exigência física do circuito, enfim, e porque a gente tem Murray Djokovic fora de Miami. Vocês acham que é isso tudo ou nem tanto?
Não necessariamente, né?
Não. Eu só acho que no caso deles é que eles já têm uma idade, sabe? E muito tempo de carreira. Acho que é mais isso.
É mais prezando o físico do que qualquer outra coisa, né? Agora, se você não tem problema físico, como você... Sei lá, Dominic Thiem, grande Dominic Thiem, joga toda semana aí. Tamo aí junto, Thiem. Aí, tipo, ele vai jogar toda semana, não tem problema nenhum. Ele é um menino pimpão, vai estar jogando toda semana. Agora, se você é o Federer, uma pessoa idosa, tá tomando seu cálcio em dia, você vai ter que pular uns Masters 1000 aí, pensar melhor na schedule.
Ah, menino pimpão, gostei dessa.
Ele é um menino pimpão, né?
É, mas é, realmente, eu não consigo ver essa ainda ver essa referência... Essa referência não é essa relação de não jogar o Masters 1000 para estar bem num Grand Slam. Acho que o calendário está feito de uma maneira que dá para jogar Masters e chegar bem no no Slam. Acho que não força demais, não. E antes, só para registrar, antes de fechar esse podcast, a gente tem Bia Haddad Maia na chave de Miami. Ela que é tenista IMM e IMG, ganhou o convite. Estreia contra a Leslie Tsurenko. E se vencer, pega Venus Williams na segunda rodada. Interessante, não?
É.
Não.
É difícil. Acho que não é pela, não é pela ganhar da Tsurenko, né?
É, não é um jogo impossível, né?
É, de todas
poderia
as
ser
possibilidades.
Pior.
Sim.
De todas as possibilidades. É... Agora, exige mais que isso. Difícil, né?
Mas então é isso, né, gente? Esse podcast vai ficando por aqui. A gente volta, óbvio, depois de Miami. E até lá, você acompanha a gente nos Twitters da vida e tchau.
Tchau.
Tchau. Song in the back of my soul that no one knows. I just found out a ghost left town. The queen of California is a stepping down, down. Hello beauty, hello strange, hello down. Down, down.